5 paradas, uma viagem pelo futebol europeu.
Olá você, eu sou o Vitor Bastos e seja bem-vindos a mais um 5 paradas. Dessa vez mais uma versãozinha pocket, né? De cerca de 15 minutinhos, que a gente vai falar das principais contratações de treinadores, rumores e também dos jogos das 5 principais ligas europeias e um pouquinho da Champions League, né? E comigo, para apresentar esse programa maravilhoso, temos Igor Concolato, que já tá aqui sempre, né? Tudo bem, Igor?
Tudo certo, Vitor. Espero que esteja tudo certo com os nossos ouvintes também. Mais um programa, mais uma semana, sempre um prazer estar aqui. E vamos lá para mais uma que, nesses programas curtinhos, a gente não pode perder tempo.
É isso aí. Então chega de papo, vamos direto para a Alemanha.
Próxima parada, Alemanha.
Na Alemanha tivemos o Hoffenheim, que bateu o Hertha Berlim por 2-0. O Bayern de Munique venceu por 5-2 o Union Berlim. Já o Wolfsburg venceu por 2-0 a equipe do Bayer Leverkusen. O Borussia Dortmund também venceu por 2-0 o Colônia. O Mainz 05 venceu o Arminia Bielefeld por 2-1. E o Freiburg venceu por 3-1 o Fürth. O Eintracht Frankfurt empatou por 1-1 com o RB Leipzig, né? E o Augsburg venceu por 4-1 o Stuttgart. E para fechar, o Borussia Mönchengladbach jogou contra o Bochum e foi 2-1 para o Borussia. O Bayern de Munique está em primeiro lugar com 25 pontos, o Dortmund em segundo lugar com 24. Realmente vai ser uma disputa cabeça a cabeça até o final da temporada. Mas agora, saindo do Apfelstrudel e indo para o Croissant, vamos direto para a França.
Próxima parada, França.
Na França tivemos o Paris Saint-Germain, que venceu por 2-1 a equipe do Lille. Já o Metz empatou por 1-1 com o Saint-Étienne. O Lyon ganhou por 2-1 a equipe do Lens. E assim embolou toda aquela disputa pelo segundo lugar da competição, que dá direito a uma vaga direta para a Champions League do próximo ano. O Angers perdeu para o Nice por 2-1. E o Strasbourg venceu por 4-0 o Lorient. Montpellier jogou contra o Nantes e venceu por 2-0. Já o Bordeaux venceu por 3-2 o Reims. E o Troyes ficou apenas no empate com o René por 2-2. Bretois venceu por 2-0 o Mônaco. E o Olympique de Marseille, o time do Jorge Sampaoli, né, venceu por 1-0 o Clermont Foot. Na tabela, o PSG está 31 pontos e em segundo lugar o Nice com 23. Essa distância de 8 pontos realmente vai ser muito difícil de tirar para quem quer vencer a equipe do Paris Saint-Germain. Mas agora a gente vai sair da França e vamos para a Itália.
Próxima parada, Itália.
Na Série A, tivemos a Atalanta, que venceu por 2-2 a equipe da Lazio. O Hellas Verona surpreendeu e venceu o Juventus por 2-1. Já o Torino venceu por 3-0 a equipe da Sampdoria. A Inter de Milão ganhou da Udinese por 2-0. O Genoa ficou apenas no empate com 0-0 contra o Venezia. Já o Empoli venceu por 2-1 a equipe da Sassuolo. Fiorentina ganhou de 3-0 do Spezia. E o Napoli venceu por 1-0 a Salernitana. Roma perdeu para o Milan por 2-1. E esse jogo foi importantíssimo, porque o Milan conseguiu empatar em pontos com o Napoli. Bolonha e Cagliari ainda não jogaram, então você aí de casa provavelmente já deve estar sabendo qual foi o placar, né? Na tabela, Napoli em primeiro e Milan em segundo, com 31 pontos cada. Realmente é uma disputa cabeça a cabeça que vai dar o que falar até o final. Mas agora a gente vai sair da Itália e vai para a Inglaterra.
Próxima parada, Inglaterra.
Na Inglaterra tivemos o Arsenal, que venceu por 2-0 o Leicester City, com direito a gol brasileiro, Gabriel Magalhães. O Burnley venceu por 3-1 o Brentford. Já o Southampton venceu também por 1-0 a equipe do Watford. Leeds United venceu por 2-1 o Norwich City, com direito a gol do Rafinha, que foi importantíssimo nessa luta contra o rebaixamento. Já o Aston Villa perdeu por 4-1 contra o West Ham United. E o Wolverhampton ainda não jogou contra o Everton, então não podemos saber qual foi o placar. Mas agora a gente vai falar um pouquinho do Manchester United, que fez um jogaço diante do Tottenham, né? E o Manchester United estava vindo de uma má fase, mas jogou de lado e venceu por 3-0 a equipe do Tottenham Hotspurs. CR7, Cavani e Rashford marcaram para os Red Devils. E o time até que jogou bem, né, Igor? Você acredita que essa vitória pode ter aliviado um pouquinho o peso das costas do Solskjaer?
Ah, foi uma vitória importante, né? Um jogo, um clássico, podemos dizer assim, entre os times do Big Six. O United, que estava já numa sequência de jogos aí, como você falou, o Solskjaer bem impressionado. Mas acho que foi um bom jogo. O Tottenham não está fazendo uma grande temporada. Inclusive, o Nuno Espírito Santo acabou sendo demitido após a partida. Mas foi uma vitória, sem dúvida, fora de casa, importantíssima para o Manchester United. A gente viu que o Solskjaer testou uma nova formação com o Cristiano Ronaldo e Cavani atuando juntos ali no ataque, e os dois fizeram gol, né? Inclusive, o gol do Cavani foi com assistência do Cristiano Ronaldo, então os dois se mostraram bastante participativos nesse time do United. É um esquema ali com três zagueiros também, deu uma inovada, o Solskjaer pelo menos mostrou ali que está tentando mudar, que está tentando fazer algo diferente. Então, acho que foi uma partida importante para o Manchester United, uma vitória importante sobre um adversário de peso, e que, claro, na pior das hipóteses, assim, né, entre parênteses, dá confiança, o time mostra que tem futebol, o time mostra que pode ganhar de grandes adversários, e dá tranquilidade, né, para o trabalho, para o Solskjaer trabalhar aí, né, nesses dias, antes de uma decisão, que, como a gente já falou no programa anterior, uma decisão que o United vai ter daqui para frente na fase de grupos da Champions League.
E você comentou aí sobre a demissão do Nuno Espírito Santo. Realmente, foi demitido hoje. E é esperado que o Conte assuma essa vaga, né? O treinador que atuou na Inter de Milão na última temporada. E o Pochettino, o Mourinho e o Nuno Espírito Santo são três nomes de peso que não conseguiram um título sequer comandando um Tottenham, né? E você acredita que o Conte é o nome certo para quebrar esse tabu?
Eu cheguei a comentar no último programa, quando eu estava falando com o Pedro, sobre alguns nomes possíveis para assumir o Manchester United, e muitos falavam do Conte ou do Zidane, e eu falei que o meu preferido para assumir o United no momento era o Antonio Conte. Eu acho que é o melhor que temos aí no mercado em saber lidar com o elenco. Já tem uma experiência vencedora na Premier League, naquele Chelsea muito bom que ele montou, aquele Chelsea avassalador em 2017, se eu não me engano. Então, realmente é um cara que sabe trabalhar com um elenco de nomes, né? Assim como tá o vestiário do Tottenham, parece que não tá dos melhores ambientes. O Harry Kane deixou bem claro que queria sair, que é a grande estrela do time, enfim. Então, acho que é um cara que vai saber trabalhar. Claro que tem toda a questão das entrevistas pós-jogo do Antônio Conte, como ele não costuma se dar bem com a diretoria. Mas os jogadores costumam gostar, é um cara que sabe trabalhar na Premier League, muito vencedor, sabe armar times que funcionam rápido, não precisa de uma grande adaptação para as ideias dele. Vai jogar ali provavelmente com a sua linha de 5, com dois laterais que apoiam bastante. E ele tem isso no Tottenham, principalmente com o Emerson Royal, o brasileiro, e o Reguilhão. São dois jogadores que são laterais bastante ofensivos. Então acho que tem tudo para dar certo, sim. Aí eu comentei na semana passada como eu acho que daria certo no United, e mantenho a minha opinião, acho que vai dar certo no Tottenham também.
E o Emerson Royal foi um dos destaques aí, mesmo na derrota do Tottenham, né? Ele jogou bem e fez o seu papel, cumpriu muito bem a sua posição ali, né? Mas agora a gente vai falar um pouquinho do Chelsea, que venceu por 3-0 o Newcastle United, com direito a dois gols do lateral direito Reece James e um gol de Jorginho. Os Blues se isolaram na liderança porque o Liverpool empatou, né, por 2-2 diante do Brighton, e o City perdeu por 2-0 para o Crystal Palace. E essa disputa pelo topo está muito interessante nessa temporada. E depois das 10 primeiras rodadas, já podemos dizer que essa temporada da Premier League é a mais forte e disputada dos últimos anos?
Ah, eu acho que com certeza. A gente já não vinha vendo, né, uma Premier League com três times disputando há bastante tempo. Geralmente ficou ali entre Manchester City e Liverpool. O Chelsea chegou a ameaçar ali em certo momento, mas não muito. Nos últimos anos, basicamente, Manchester City e Liverpool que dominaram o campeonato inglês. E agora a gente está vendo aí o Chelsea que teve uma rodada maravilhosa, onde venceu bem o Newcastle, e os dois, tanto o Liverpool quanto o Manchester City, tropeçaram em casa, em jogos que eram vitórias, assim. Eu espero, né, que os times estavam contando com vitórias e acabaram tropeçando. Mas realmente uma Premier League muito boa, como nós já esperávamos. Estava na expectativa até um pouco a mais do Manchester United, depois de anunciar o Varane, o Sancho, o Cristiano Ronaldo, de brigar por esse título também. A gente estava esperando esses quatro aí fazendo uma boa disputa. O United começou um pouquinho abaixo, abriu uma certa distância, mas eu acho que Chelsea, Liverpool e Manchester City vão disputar até o final, porque não consigo enxergar nada que faça esses times caírem assim bruscamente de desempenho durante a temporada para abandonar a briga pelo título. Acho que vai ser até o final e vai ser uma Premier League de tirar o fôlego.
É isso aí. E o top 3 da Premier League está o Chelsea em primeiro com 25 pontos, Liverpool em segundo com 22 e Manchester City com 20 pontos. Mas agora a gente vai sair da Inglaterra e vamos para a Espanha. Vamos falar da La Liga.
Próxima parada, Espanha.
Em La Liga tivemos o Sevilla, que venceu por 2-0 o Osasuna. Já o Valencia venceu por 2-0 o Villarreal. Cádiz e Mallorca ficaram apenas no 1-1. O Atlético de Madrid, atual campeão, venceu por 3-0 o Real Betis. Getafe venceu por 2-1 o Espanhol. E a Real Sociedad empatou por 1-1 com o Athletic Bilbao. Rayo Vallecano e Celta de Vigo ficaram apenas no 0-0 e Levante e Granada ainda não jogaram. Mas agora falando do Barcelona, que o Barcelona estar em crise não é novidade para ninguém, né? Mas nessa semana, o torcedor culé viu Koeman ser demitido, o Agüero se lesionando novamente e outro empate, dessa vez diante do Alavés por 1-1. O Xavi Hernández, aquele mesmo meio-campista que dominava o tic-tac, né, ídolo da torcida, é um dos nomes mais cotados para assumir o comando técnico. Igor, na sua opinião, é uma boa para ele essa barca furada que é o Barcelona hoje em dia?
Rapaz, parece que o Barcelona levou a sério aí o Halloween, né? O Dia das Bruxas. Porque uma semana só notícias ruins, uma atrás da outra, depois de perder o El Clássico. Mas a gente já tinha comentado, né, como esse mês de outubro ia ser importante pro Barcelona. Teve o jogo contra o Atlético de Madrid, teve o El Clássico, teve jogos decisivos na Champions League. E agora termina com a demissão do Koeman, a lesão do Agüero. Eu acho que o Xavi esperou o momento certo. Eu acho que ele tem muita consciência disso, da carreira dele, não quis queimar etapas, como o Lampard, por exemplo, fez no Chelsea, como o Pirlo acabou fazendo na Juventus, que são jogadores que foram muito grandes nesses clubes, como jogadores, né, e tentaram já assumir de primeira assim, um trabalho como técnico num time importante, num time estrelado, e acabaram não dando tão certo assim. Eu acho que a exceção é o Zidane, que realmente ali foi um ponto totalmente fora da curva. Mas eu acho que o Xavi já recusou antes o Barcelona, então eu acho que ele está assim preparado. Eu acho que ele esperou o momento certo, tem uma carreira bastante vitoriosa lá no Al Sadd, desenvolveu bem seu estilo de jogo no futebol, claro, menos competitivo, mais fácil assim, né, digamos, em desenvolvimento tático. Mas eu particularmente gosto de jogadores voltando, né, para onde são ídolos. Eu acho que é inevitável o Gerrard acabar voltando também para o Liverpool, talvez um dia o Wayne Rooney voltando para comandar o Manchester United. Eu acho que é questão de tempo, eu acho que tem que ser feito na hora certa, até para não atrapalhar esse carinho, né, que a torcida tem pelo profissional, como a gente está vendo aqui no Brasil muito perto com o Rogério Ceni no São Paulo também, que o primeiro contato não foi dos melhores. Eu acho que o Xavi é um ótimo nome, é um treinador que vai vir, no mínimo, com vontade de trabalhar, vai vir com dedicação, acho que sem dúvidas. É um cara que não vai querer de jeito nenhum fazer menos do que 100% pelo Barcelona, com certeza ama o clube e vai dar seu melhor. E eu acho que a diretoria acertou. Fora isso, ainda tem toda a questão de você trazer um ídolo, de você blindar um pouco ali os jogadores, blindar um pouco a diretoria, aliviar um pouco o cenário, né, o entorno, botando como se fosse um para-raio ali, um cara que é muito ídolo e sabe que as críticas em cima do Xavi vão ser muito menores do que se fosse qualquer outro treinador que o Barcelona arrumasse dos que estão livres no mercado. Então eu acho sim uma boa escolha da diretoria, eu acho que tem tudo para dar certo, com certeza.
E como se disse, né, o futebol catarí, que é onde ele atuava, é realmente menos forte que o espanhol, mas é realmente uma boa base para esse treinador que acabou de começar no comando técnico, né, das equipes. Mas saindo do Barcelona, a gente vai para a capital espanhola. Vamos falar do Real Madrid, que venceu o Elche. E a gente não pode deixar de falar do Vinícius Júnior, que não foi convocado para a seleção brasileira, né, nessa última sexta-feira, e logo no sábado colocou o jogo no bolso e marcou os dois gols na vitória por 2-1 diante do Elche. O garoto é o vice-artilheiro de La Liga, com 7 gols, atrás apenas do Karim Benzema. E ele evoluiu bastante, né, sob o comando do Ancelotti, sendo apontado por muitos como o grande nome madrilenho nessa temporada. E na sua opinião, Igor, ele deveria ter sido convocado por Tite?
Cara, é complicado essa questão, porque o Tite explicou e deixou muito bem claro na própria coletiva que a competição do Vinícius Júnior dentro da seleção é com o Rafinha e com o Antony. E eu acho que por mais que ele esteja, né, atualmente para mim é o melhor brasileiro atuando na Europa e tudo mais, o problema é que na seleção ele ainda não demonstrou tudo aquilo que ele joga no Real Madrid. Por N motivos, talvez falta de confiança, talvez o Ancelotti passe uma confiança para ele que o Tite não passa na seleção, até por não ter, né, esse dia a dia, ou por sentir o peso, enfim, isso não tem como a gente ficar deduzindo aqui, mas é fato que o Rafinha teve essa primeira oportunidade na seleção, aproveitou muito bem, o Antony também aproveitou muito bem quando teve a sua oportunidade, e o Vinícius Júnior ainda não demonstrou esse ótimo futebol dentro da seleção, e aquele questão do merecimento, Yana, que o Tite sempre fala, eu acho que se realmente a competição for entre Antony, Rafinha e Vinícius Júnior, entre os três, dentro da seleção, o Antony e o Rafinha já mostraram mais do que o Vinícius Júnior, então é mais do que justo. Mas eu acho que seria injusto com qualquer um dos três, né, se ficassem de fora. Então eu acho que é muito difícil um treinador fazer uma convocação de seleção que seja unânime para todo mundo e tal. Eu vi muita gente falando do Coutinho, que entrou na vaga do Vinícius Júnior e não foi. O Tite deixou muito bem claro que o Coutinho entrou na vaga do Everton Ribeiro. Então, assim, Eu o Vinícius Júnior tá jogando muita bola, eu acho que é um jogador que tem um futuro muito promissor daqui pra frente, eu acho que vai ser um dos pilares da seleção brasileira para os próximos anos, mas não fico revoltado, assim, ou tendido a criticar demais o Tite por essa não convocação do Vinícius Júnior, tendo em vista o argumento que ele usou na coletiva, que é o Antony e o Rafinha.
Eu concordo contigo, também acho que o Vinícius Júnior é um bom jogador, mas ele ainda não tá muito, não tem uma base muito forte ainda na seleção brasileira, né? Ele ainda não conseguiu demonstrar seu bom futebol, não marcou nenhum gol lá ainda. Então, realmente, nessa fila de titularidade, o Antony e o Rafinha estão na frente. E para fechar aqui na La Liga, Real Sociedad em primeiro lugar com 25 pontos, Real Madrid em segundo com 24, Sevilha com 24 também, em terceiro, e o Atlético de Madrid com 22, fechando o top 4. Bem, mas agora a gente vai falar um pouquinho da Champions League para fechar o programa.
Última parada.
O Wolfsburg vai jogar contra o RB Salzburg. O Chelsea vai bater o Malmo lá na Suécia. O Dinamo de Kiev vai jogar contra o Barcelona. E o Bayern de Munique vai jogar contra o Benfica. Esses dois jogos são muito importantes para a gente saber como vai ser o rumo desse grupo, né, que está muito disputado. Vila Real vai contra o Young Boys, lá na Espanha, e a Atalanta vai jogar contra o Manchester United, na Itália, né? Vai ser a revanche daquele jogaço que foi o 3-2. Sevilha vai jogar contra o Lille, lá na Espanha, e Juventus vai jogar contra o Zenit, também na Itália. São jogos importantes para a gente também saber como que vai ser esse grupo, quem vai se classificar, quem vai para a Europa League, e quem vai deixar as competições europeias só para o próximo ano, né? Milan e Porto vão jogar também. E Real Madrid e Shakhtar Donetsk. Esse jogo é crasso para o Real Madrid poder se classificar e já deixar muito bem encaminhada o mata-mata da Champions League, né? Manchester City vai jogar contra o Bruges e RB Leipzig vai jogar contra o Paris Saint-Germain. E são importantes para a gente saber quem vai ser o topo, quem vai ser o líder, quem vai ser o segundo colocado. Vamos ficar de olho nesses jogos que vão ser muito importantes também. Liverpool e Atlético de Madrid também vão jogar. E o Borussia Dortmund vai jogar contra o Ajax, né, depois daquela sapecada que eles tomaram na última semana. Se eu não me engano, foi 5-0 para o Ajax, né? Realmente um jogaço. O Sporting vai jogar contra o Beşiktaş e o Sheriff Tiraspol vai jogar contra a Inter de Milão. E detalhe, se o Sheriff ganhar, depende apenas de um empate para se classificar. E vai ser um negócio histórico. Afinal, a equipe nunca tinha nem se classificado para a Champions League. Bem, eu acho que por hoje foi só, né, Igor? Finalizamos o programa, essa versão potentezinha. Esperamos que vocês tenham gostado, tenham curtido ouvir aqui a gente falar um pouquinho. E é isso. Muito obrigado. Vou deixar aqui para o Igor finalizar o programa. E é isso.
Eu que agradeço a você, Vitor, pelo ótimo programa. Agradeço também aos nossos ouvintes pela audiência. Como você disse, uma versão mais curtinha, mas deu para a gente tocar aí nos pontos principais da semana. Já adiantamos aí uma ótima e importante semana de Champions League. E é isso. Agradeço a todo mundo que chegou até aqui. Agradeço também ao nosso professor, o Gabriel Colares, pela oportunidade. E esperamos você aqui na próxima semana. Um abraço a todos. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu!
Valeu!
Cinco paradas, uma viagem pelo futebol europeu.